Semana passada, a gente viu sobre o pós-dilúvio. Vimos no comecinho, vimos o que a Shem falou para o Noah, o que ele começou a prometer para o Noah. Então, só rapidamente.
Oba.
Bem rápido.
Pelada, viu?
Bem rápido. Nós vimos semana passada o seguinte, que a Shem falou para o Noah, depois que o Noah fez um sacrifício para ele, que o sistema que estava funcionando até agora não está funcionando. Ou seja, as pessoas estão vivendo muito e as pessoas malvadas estão durando bastante tempo e não estão conseguindo fazer muito estrago. E não estão dando chance das gerações novas, e que nós vimos aqui bastante sobre isso, as gerações estão querendo desbravar o mundo de uma forma melhor, não estão tendo essa possibilidade, essa abertura, porque os mais velhos que são ruins não estão deixando.
Não pode.
Não pode. Tá bom.
Obrigada.
Obrigado. Ok.
Tá, obrigada.
Valeu.
Isso pós-dilúvio, né?
Isso, não, então quer dizer, até agora, né? Até agora estava sendo dessa forma e por isso estavam fazendo muita coisa errada e muita coisa errada. Deus falou, bom, chega, para, stop, vamos destruir tudo e começar do zero. Começar do zero, tem que começar e mudar todo esse sistema. E por isso nós vimos que antes do dilúvio, havia uma única estação o ano inteiro, primavera. Então, clima ameno, e isso é uma das coisas que acabava tanto fazendo a plantação ficar mais rica, como também os seres viverem mais tempo. Por isso que viviam 700, 800 anos em média. Agora, a gente falou, acabou isso. Acabou como? Sim. Vamos inclinar um pouco o eixo da Terra. Dessa forma vão se criar estações diferentes nos diversos lugares ao mesmo tempo. Cada lugar é outra estação. E graças a essas estações vão ter doenças e vão ter complicações para a vida da pessoa. A pessoa não vai conseguir viver mais tanto. Isso devagarzinho, quer dizer, logo depois do dilúvio já reduz drasticamente para 200 e poucos anos de vida, e assim vai diminuindo até ter uma média de cento e tantos anos, 70 anos, 90 anos.
Eles plantavam cada 40 anos.
Porque... Eles plantavam uma vez a cada 40 anos antes do dilúvio.
Ah,
e era isso mais um motivo pelo fato das pessoas estarem desocupadas, acabavam sobrando mais tempo para fazer coisas erradas. A gente falou, acabou. Então, as pessoas têm que trabalhar e treinar o ano inteiro para conseguir ter uma plantação boa. E dessa forma, primeiro, vocês não vão ter tempo para fazer coisas erradas. Segundo, vocês vão lembrar que tem alguém aqui de quem vocês dependem. Vocês estavam já achando que não dependem de ninguém. Mas essa coisa dá. Não é mais assim. Você tem que rezar bastante para Deus. Você tem que se preocupar em fazer aquilo que a Shem pede de vocês. E também, agora sim, dando uma abertura para os mais jovens. Uma vez que as pessoas atingem 70, 80 anos, então dessa forma os mais jovens conseguem também se sobressair e tentar trazer coisas boas para o mundo.
Eu não entendi só por que reduziu a idade, porque...
Vivendo muito, mais, né? Vivendo muito, o que eu não entendi?
Então, por que viveram menos?
Porque vivendo muito estava dando tudo errado.
Ah, então
viver
menos.
Vivendo menos não dá tempo de desenvolver demais o mal.
Aí,
na ansiosidade, é. O que mais também nós vimos aqui, antes do dilúvio a Terra era um continente apenas, então facilitava muito o acesso a todos os lugares, e depois do dilúvio, quer dizer, no dilúvio a Terra se dividiu em diversos continentes, agora está mais complicado uma pessoa chegar a outro lugar, e dessa forma vai também impedir do mal se espalhar muito facilmente. E nós vimos também que, por incrível que pareça, muitas dessas coisas agora estão começando a se reverter. Nós vimos o eixo da Terra está se devagarzinho voltando para o lugar. A vida das pessoas está começando a aumentar de novo. quer dizer, na idade média chegou a 40 anos de vida média, hoje em dia, você vê, está comentando, se abrir o site da Sagrada Cabeça, você vê hoje em dia a pessoa com 96, 97, 100, então já está aumentando de novo a expectativa de vida. E justamente, hoje nós vamos até falar de mais um ponto que está mudando, mas justamente isso até demonstra para nós aquilo que a Santa estava prometendo para nós. Vai ficar desse jeito que eu estou reformulando a Terra, enquanto vocês não conseguirem consertar todas as falhas. A partir do momento que vocês começarem a voltar a tentar fazer o bem e tentar consertar as falhas anteriores, eu vou poder voltar a dar para vocês uma vida bem mais longa e poder dar uma plantação melhor e poder dar apenas uma temperatura também o ano inteiro e assim por diante, que isso vai ser quando vai chegar, mas de qualquer forma podemos ver hoje em dia algumas mudanças nesse aspecto. É bem resumido a aula passada, mas nós vimos muito mais detalhes, vale a pena ouvir. E assim, naquele momento, Hashem prometeu para Noé que a partir de agora não vão deixar de existir estações, quer dizer, vão passar a existir estações o tempo todo, e o dia e a noite também não vão mais descansar, porque durante o dilúvio está uma bagunça, não tinha dia e noite, não tinha nada. Então, a partir de agora, vai se manter sempre dessa forma. E o homem, a partir de agora, vai se sentir sempre dependente da temperatura, obviamente de Deus, que vai influenciando essa temperatura, da chuva e todas as demais coisas ligadas à agricultura, principalmente. Aí, Deus abençoa Noé. Deus abençoa Noé, dizendo para ele que vocês se frutifiquem e se multipliquem e preencham a terra. Ou seja, a partir de agora mudou bastante o enfoque do homem. Quando Adão Arishon foi criado, Hashem deu braçá para ele e falou, em primeiro lugar, que vocês vão conquistar a terra, vocês vão dominar tudo. Agora Deus não fala para nós que vão dominar a coisa. Por quê? Justamente o que nós falamos agora, mudou todo o sistema do mundo. Agora, até agora, os animais tinham uma obediência maior para o homem. Acabou. Não tem mais essa obediência. São dois mundos separados. Nós vamos ver mais para frente mais coisas que também demonstram essa diferenciação. Até agora, o homem e o animal vão ser completamente diferenciados para não se acharem iguais. Vocês estavam se achando muito iguais os animais e estão se comportando como animais. A partir de agora, não. Lembre-se que você é um homem e ele é um animal. Não tem nada a ver um com o outro. Saúde. Você tem que ter um comportamento completamente diferente do animal. Também agora não consta mais o que apareceu para Adão Arishon, que você está na terra para trabalhar ela e guardar ela. Agora já mudou também um pouco isso. E aí Deus continua falando que o temor e o medo vai estar sobre todos os animais da terra e sobre todas as aves do céu. E todos os peixes estão todos entregues na sua mão. O que que acontece aqui? Os animais, a partir de agora, vão ter medo de você. Até agora não tinha isso, eles tinham meio que uma certa proximidade, eu até conversava com os animais, seguia os animais. Aqui agora não tem mais isso. Os animais vão ter medo de vocês, quer dizer, medo por achar você poderoso, e portanto ele vai ter medo mesmo que não seja na sua frente, e se ele estiver na sua frente, ele vai ficar com tanto medo que vai fugir, e por outro lado também vai ter um temor, esse que se ele estiver na sua frente, ele vai ficar meio congelado assim, olhando para você e não vai te atacar. Vai ter medo de fazer alguma coisa contra você. Então, por um lado, o homem para nesse momento de entender o animal. Por outro lado, o animal passa a ter medo e temor do homem. E que, conforme nós vimos semana passada, a partir de agora, os perversos não vão mais conseguir crescer demais. A vida mais curta do homem vai fazer com que as gerações mais novas possam também crescer e trazer coisas novas e boas para o mundo. E da mesma forma, os jovens vão poder trazer os impérios novos para conquistar e dominar impérios ruins e ditadores que existem. E dessa forma você vai conseguir fazer o mundo avançar mais e mais em direção a uma época melhor, a uma época onde o mundo vai ser completo. Portanto, a partir de agora, a tarefa do homem não é mais dominar o mundo. A tarefa do homem, a partir de agora, não é mais aquela tarefa do Adão Arishon, mas sim a tarefa do Noah. A tarefa do Noah agora vai ser: conserte a si próprio. Deixa o mundo para lá. Em primeiro lugar, se preocupa com você mesmo. Se você se preocupar com você mesmo, você vai consertar o mundo. Tem uma famosa história que estou lembrando agora, de uma pessoa, um rabino, acho que era, que estava querendo preparar uma aula, e o filho estava em volta dele, lá querendo atenção, ele não conseguia mais preparar, então ele resolveu fazer um quebra-cabeça para o filho. Ele viu uma revista, que é uma página com mapa mundi. E ele cortou esse pedacinho, jogou no chão e falou para o filho: filho, coloca o mapa em ordem. E o filho, em poucos minutos, trouxe para o pai o mapa pronto. O pai achou que ia ter sossego, poder preparar, no final, o filho apareceu logo com o mapa pronto. E o pai achou muito estranho, porque imagina, o filho era pequeno, não conhece o mapa mundi, como pode ser que ele conseguiu fazer o mundo ficar pronto tão rápido? Seu pai perguntou para o filho: como você fez tão rápido? Ele falou: ah, pai, é muito simples. Eu percebi que do outro lado da folha tinha um homem. A partir do momento que eu consegui montar o homem, o mundo também ficou completo. Então, essa é uma mensagem muito forte que justamente entra em vigor agora. Antes, Adão Arishon foi colocado de forma a ter que consertar o mundo, principalmente depois do pecado dele, logicamente. Agora, deixa um pouco o mundo de lado, porque eu também, se você se preocupando demais com o mundo, não estava dando certo. Por isso, eu quero falar para nós, a partir de agora, tenta cuidar de você mesmo, tenta melhorar você mesmo. Se você conseguir se melhorar, você vai automaticamente conseguir melhorar o mundo também. Continua Deus falando para o Noé, que a partir de agora, todos os animais vão servir para você comer também. Assim como as plantas, eu estou dando todos os animais para você. Quer dizer, até agora, dilúvio, ano 1736, era proibido comer carne. Adão e Eva não comiam só planta, e de lá até Noah, até ele entrar na terra, era só planta. Até sair da terra, eram só plantas. Agora, a gente está liberando para ele comer também animais. E aqui, obviamente, nós temos que entender qual o motivo para isso, que de repente mudou. Agora sim pode comer animais. Tem inúmeros motivos para isso. Em primeiro lugar, até agora cada um era independente. A partir de agora, os animais só estão aí por causa do Noé. Só estão aí por causa do mérito do Noé e por ele poder fazer então uma teivá e nela salvar os animais. Segundo lugar, o Noé cuidou desses animais durante um ano. Se não fosse ele cuidando, dando comidinha para eles durante esse ano, não teriam mais esses animais. Em terceiro lugar, graças ao sacrifício que Noé fez logo depois do dilúvio, Deus prometeu para ele: nunca mais eu vou trazer um dilúvio sobre a terra inteira. E, portanto, todos os animais estão se salvando graças ao Noé. E por isso, a partir desse momento, a Shem fala: Noé, você pode comer, sim, os animais. Assim falou Rahim. Mas, tem mais um detalhe. Até agora, os homens viviam muito tempo. Por que eles viviam muito tempo? Porque tinha um clima bom, porque as plantações tinham também bastante nutrientes gastas nesse clima bom, favorável. A partir de agora, o alimento não vai mais ter tudo isso. O homem vai viver menos. E por isso ele vai precisar se alimentar de alguma outra fonte desses nutrientes que estão faltando nas plantas. Nutrientes que vão ajudar ele a enfrentar essas intempéries que ele não tinha que enfrentar até agora. E por isso, a partir de agora, passa a ser permitido ele comer também os animais.
Que agora tem as
quatro estações. Que agora tem as quatro estações. Que a Torá está considerada seis estações. A partir de agora está liberado qualquer animal para comer. Nossa, animais, aves, peixes, todos eles estão liberados.
A gente sabe quais animais que estavam com, não é?
Todos os animais que tem hoje estavam lá.
Todos.
Senão não estariam mais. E aqui entra um conceito bem polêmico, mas interessante. Se a Torá é vegetariana ou não. Está vendo claramente que a Torá não é vegetariana. Ninguém está dizendo agora que não pode ser vegetariano. Talvez sim possa ser. É uma outra questão. Mas, de uma forma geral, a Torá não é vegetariana. A Torá diz, olha, talvez até seria melhor você não precisar disso. Antes do dilúvio era melhor a vida. Mas agora você precisa disso. Não interessa se é bom ou não é bom, você precisa comer carne. A partir do dilúvio. E a partir do momento que a Hashem permite comer animais, coisa que antes era proibida, fala não, então quer dizer que mudou completamente do proibido completo para só ser permitido completo? Não. Deus colocou uma série de leis ligadas à alimentação, que são todas elas ligadas a animais. Aqui nós estamos falando de uma forma geral para a humanidade. Para a humanidade, Hashem logo em seguida dá uma mitzvah. É uma mitzvah, faz parte das sete mitzvot que todos os goyim também têm que cumprir. Que são chamadas sete mitzvot dos filhos de Noé. Filhos de Noé, Noé está recebendo essa mitzvah. Qual é essa mitzvah? Você não pode comer um pedaço de um animal vivo, ou o próprio animal vivo. Mais para frente, quando Bnei Israel vão receber a Torá, eles vão receber uma série de outras leis em cima de animais. Já não são mais todos os animais que você pode comer. Alguns dos animais que você pode comer. Esses alguns animais que você pode comer só se quiser ficar nele. E esses animais você não pode comer o sangue deles. Assim sucessivamente, tem uma série de leis ligadas apenas à alimentação de animais. Quando se trata de alimentação da Torá de planta, não há proibição. Pode comer a planta que você quiser, a fruta que você quiser, a folha que você quiser. Tem algumas leis ligadas a algumas restrições, mas são restrições que não tem nada a ver diretamente à planta. Quer dizer, durante os primeiros 3 anos você plantou uma planta, você não pode comer essas frutas, mas depois está liberado completamente. Isso tem um motivo à parte, que não tem nada a ver com o fato da planta em si. Se você der mais para vocês não enxergar. É assim que algumas outras pequenas proibições assim, ligadas a um tempo específico da planta, mas depois disso está completamente liberada. Quanto aos animais, não é assim. Em primeiro lugar, para todo mundo é proibido comer um animal vivo ou parte de um animal vivo. E para nós ainda tem uma série de outras mitzvot ligadas à alimentação de produtos animais.
Quer dizer, no primeiro momento podia comer sem nenhuma restrição todos e agora, aí depois passou a fazer as restrições.
Quase. Não. A partir do momento que foi permitido, já não foi permitido tudo.
Tudo. Ah, já não foi permitido.
Já não foi. Até eu falo para o Noah aqui. todos os animais você pode comer, porém, a carne viva você não pode comer. Então já vem essa exceção imediatamente. Nunca foi permitido se comer um animal vivo ou uma parte de animal vivo. Portanto, essa é a primeira mitzvah ligada à alimentação para a humanidade. Qual o motivo para essa proibição? Isso é para Hinu. É verdade, pode olhar pelo lado dele, mas as mitzvot são olhadas para nós. Então tem um lado ligado a nós também. Diz então o Sefer HaChinuch, que é um livro que traz motivos das mitzvot, isso vem para nós não aprendermos a sermos cruéis. Que a crueldade é terrível para o homem, é péssima para o homem. E não existe, olha a linguagem que ele usa. E a verdade é que não existe uma crueldade no mundo maior do que cortar um órgão de uma carne de um animal vivo. E tudo isso é um motivo que o Sadrachino repete muitas e muitas vezes, porque nós temos a obrigação de nos assemelhar ao Criador, e assim como o Criador é bondoso, nós temos que também ser bondosos. Um pedaço de um animal vivo. Se você mata ele, é uma coisa. Por isso mesmo que a forma que a Torá dá de matar um animal é a forma que menos dá sofrimento no animal. Ele morreu rápido. É tirar uma pasta do animal para comer, por exemplo, ele fica agora assim, é uma crueldade.
Mas
o cérebro
do macaco, no meio da mesa, mas cérebro não dói, animal não sente. Muitas vezes eu nem anestesio, né? Porque a terminação reservada é daqui pra baixo. Então muitas vezes eu nem anestesiar pra você sentir até o próprio paciente.
Pensando, é uma coisa super cruel, não é? Então, por isso que foi importante o que você falou, que não estamos olhando para o lado do animal, não é para o nosso lado. Mesmo que não doa para ele, para a gente, porque você pode dizer, se for pelo doer, dá uma anestesia no animal e corta uma pata dele. Não, mas é cruel.
Exatamente.
Exatamente.
Tem coisa mais terrível que na época da ditadura, a tortura. A tortura é
exatamente. Exatamente. A gente viva. É.
Por isso é uma tortura.
No domingo eu fui buscar a caça lá no bar de tem a caça viva, né? Eu tenho um livro, meus pais ainda compravam lá. O cara está lá, móveis e utensílios, né? E acho que tem uma moça nova na peçaria aprendendo. E me chamou a atenção que ela estava atendendo uma senhora, ela tirou a carta, né? E ele mata na maneira correta. Ele não é judeu, não é nada, mas mata da maneira correta. Isso, na cabeça. Daí a moça foi pegar, e daí quando ele viu que a moça deixou o peixe escapar, e ele ficou
batendo,
ele ficou tão nervoso, ele falou, você está deixando o peixe em sofrimento, vamos embora. Você está deixando o peixe em sofrimento, não gosta disso não, já está aumentando. Ele ficou desesperado. Não tinha muita gente que queria trabalhar, eu e essa senhora, né? Não é um sistema caseiro, é a tradição que ele aprendeu ali que tem que fazer. Quantas vezes eu vi gente trazer a faca de casa, fazer todas as coisas para ele estar fazendo ali, né? Mas ele ficou desesperado. Você não viu isso, né? Você estava dando um carro. Então é para você.
Isso também. Quanto mais a pessoa assiste cenas que são cruéis, e devagarzinho vai se esfriando e vai começando a enxergar aquilo como uma coisa normal. Exatamente. Assim que ficam os grandes ditadores. Eles têm coragem de fazer o que eles fazem. E qualquer ser humano não tem coragem, eles ficam mais frios. O Sefer HaIkarim também explica aqui sobre essa proibição de comer animais antes do Noah e a partir do dilúvio a permissão de comer os animais. Ele diz da seguinte forma. Ele diz, olha, matar um animal é uma crueldade. E até acaba ensinando a pessoa a ter um sentimento ruim, uma propriedade ruim, comportamento ruim. E mais ainda, especialmente pelo fato de os tipos de animal que a Torá define como animais impuros, dos animais não kasher, eles ainda trazem para a pessoa um comportamento mais grotesco e trazem também com que a alma da pessoa fique encoberta. Por isso, já que comer um animal desses traz malefícios para a pessoa, Deus preferiu proibir comer animais. Mesmo que os animais que sim são kasher são agradáveis para a pessoa. E eles, de fato, têm o seu lado bom, mas o malefício que traz um animal não kasher para a pessoa é muito maior do que o pequeno benefício que tem um animal kasher quando a pessoa come. E por isso, em primeiro momento, Deus proibiu comer animais. Não é uma coisa tão boa assim para o corpo. Deixa quieto. Mas, a partir do Noah, ou melhor, a partir do dilúvio, Deus passou a permitir para ele comer. Por quê? Diz o Sefer HaIkarim, isso veio consertar uma ideologia errada que estava sendo criada entre as pessoas. Que pessoas, desde o Caim, tá? Filho do Adão Arishon, primeiro assassino do mundo. Eles achavam que o fato de eu não poder comer o animal é porque eu estou no mesmo nível do animal. Se eu estou no mesmo nível do animal, então eu vou me comportar igual ao animal. E por isso Caim assassinou, e por isso devagarzinho as pessoas começaram a ter um comportamento abaixo de crítica que hoje chamaria-se de um comportamento de animais. A terra começou a se encher de promiscuidade, a terra começou a se encher de roubo, e por esse motivo a gente falou, stop, vamos destruir toda essa humanidade, vamos começar tudo do zero.
Mas aí,
não podia comer carne.
Ah, mas você falou que
ele se igualou. Então, justamente. Pelo fato dele não poder comer o outro, ele tem achado que ele está no mesmo nível. Se eu sou superior, eu posso fazer o que eu quero, que está abaixo de mim. Se eu sou do mesmo nível, eu não posso fazer. Eles passaram a entender que eles têm o mesmo nível do animal e começaram a se comportar como animais. Hashem destruiu tudo. E agora, depois do dilúvio, agora sim Hashem falou, deixa eu permitir comer carne e qualquer carne, para poder tirar completamente da cabeça das pessoas essa ideologia completamente errada. E a pessoa deve lembrar que o ser humano está acima do animal. O ser humano tem uma alma especial, uma neshama. O ser humano foi criado à imagem e semelhança de Hashem. O ser humano precisa se refinar. O ser humano tem livre-arbítrio. O ser humano não é um animal. Ele está muito acima do animal. E por isso a Shem falou, a partir de agora, sabe uma coisa? Para poder tirar esse negócio horroroso que entrou na cabeça das pessoas, de se acharem animais, pode comer o animal que quiser. Porém, logicamente, que, como nós falamos antes, também não vamos deixar agora o homem virar um ser cruel, morte. Por isso, tem uma certa restrição. Animais vivos não podem ser comidos e não podem ser picados vivos. Quando a Torá foi dada para o nosso povo, agora sim, já estava completamente limpa essa ideologia. Já ninguém, já passou mais um tempão de lá. Vamos calcular, de 1600 até 2400, são 800 anos. Ele passou já um tempo suficiente para limpar essa ideologia das pessoas. E agora as pessoas sabem que ser humano é ser humano, animal é animal. Muito bem. Então, a partir de agora, vamos dar um basta também. Ficar comendo animais que não são kasher são coisas que vão trazer malefícios para a pessoa. Impedem a pessoa conseguir estudar bem Torá, quer dizer, principalmente no lado espiritual, impede a pessoa de atingir níveis espirituais elevados. Então, acabou. A partir de agora, não vai mais poder comer os animais que não são kasher. Interessante que o Sefer HaIkarim fala que a Torá mesma está aqui falando diretamente ao nosso mau espírito. Ou seja, eu sei que se eu agora voltar a proibir você comer todas as carnes, você vai conseguir. Então, pelo menos não come as carnes que fazem mal para você. Come só carne que é boa para você. Mas quando isso? Quando você estiver com muita vontade. Então não fica comendo carne o tempo todo. Tudo isso é freio carinho. Quer dizer, a permissão aqui de comer a carne kasher foi dada para nós por uma falta de opção. Talvez até pode se encaixar nisso, a falta de opção nós estamos dando. E é pela saúde você vai precisar disso. Então, você vai ser obrigado a comer. Aparentemente, pelo Sefer HaIkarim, parece que, sabe, se você consegue se esquivar de comer carne, melhor não comer carne. Quanto menos carne você comer, vai ser melhor para você. Assim parece do que ele está falando. E de fato, você vê que a medicina vai mudando cada vez de opinião, mas hoje em dia tem uma tendência grande a se dizer que não vai precisar gerar tanto. Como? Gastamos a energia do corpo de dinheiro. Então hoje em dia tem uma tendência a se dizer que não faz bem comer muita carne. E é uma coisa que eu vejo aqui na verdade estava escrito, que se a vena secada com essa coisa, se tiver com desejo de comer carne, você vai comer carne. Mas, por outro lado, também não podemos deixar de dizer que a própria Torá nos obriga a comer carne em alguns momentos. Yom Tov, tem obrigação de comer carne. Shabbat, conforme todas as opiniões, tem obrigação de comer carne. Mas tudo bem, é uma vez por semana, não é todo dia. Mas tem uma certa obrigação de se comer carne em dados momentos. Então, não dá para dizer que a Torá é vegetariana de forma alguma, porque tem necessidade de comer carne em alguns momentos. Por outro lado, aparentemente parece da Torá que não se deve exagerar em comer carne.
Mas justamente pelo
fato
de dizer que quando você tiver vontade de comer carne, demonstra
que
é uma coisa que a pessoa tem essa vontade. Que a pessoa tem essa vontade. Então, se ela tem essa vontade de comer carne, isso é uma coisa que ela é. Por isso, talvez, é um prazer, né?
Permite? Não, é obrigado. É um prazer. Então. Tá? Você traz um
prazer
para a pessoa. Quer dizer, comer carne é traz prazer. Não sei se para todo mundo, mas quase para todo mundo a carne traz um prazer em comer. Todo mundo fala. Eu também não sou muito fã de carne.
Cada vez mas... Se você ficar muito tempo, você acaba sentindo falta.
Isso é, fala. Se você for bem a fundo, é a fonte espiritual dele. Por que que tem animais que querem, mas não querem? A fonte espiritual deles é diferente.
Uma
isso é ponto espiritual. Por isso mesmo que a gente falou antes.
É, sim. Quer dizer, a gente sabe, mas eu não vou falar que ele quer religião.
Não, tudo bem. É verdade por um lado, mas são mais saudáveis do que os outros animais. Mas tem um pouco, mas ele é mais delicado. Esses animais geralmente são mais delicados. Então, por exemplo, animais que são predadores. Não são cachorros. Tem também esse lado, tá ligado? Mas principalmente pelo lado espiritual, porque todo motivo de comer cachorros, pelo meu lado espiritual, meu lado material, não vai ter tanta diferença se é cachorro ou não é cachorro. Hoje em dia, descobrindo-se. E se amanhã descobrirem que não, que é o contrário, então não é por esse lado. Pelo lado espiritual, ele barra a pessoa para conseguir se elevar mais. Para conseguir entender coisas. Tem diversas histórias de pessoas que não conseguem entender direito o estudo na Shiva, ou coisa assim. E aí descobrem que é porque, estamos falando com pessoas especiais que conseguem entender isso, mas no Silva você no passado comeu alguma coisa quando era caché e tal, então tem que fazer chuva disso e vai conseguir. É muito ligado ao lado espiritual. E até nisso, chegamos a mencionar, talvez, de relance semana passada, mas tem a ver, a gente falou antes, que o mundo está caminhando de novo. As pessoas estão começando a viver mais, o mundo está começando a inclinar, e aqui também, mais um detalhe. Se você vê que hoje em dia tem um movimento muito grande no mundo para diminuir um pouco o consumo da carne, tem muito hoje em dia descobertas de novos tipos de plantas que são bem mais nutritivas, que podem substituir eventualmente a carne, ou não completamente, mas parcialmente, e assim sucessivamente, você vê que está tendo uma mudança muito grande na alimentação do homem. E talvez isso também demonstra um avanço em direção à nova era. Em seguida, a Torá traz mais algumas mitzvot importantes. Olha, eu permiti você comer carne, portanto você pode matar os animais. Bom, então você pensar, se eu posso matar um animal, então eu posso matar o outro também. Por isso a Torá em seguida fala para Hashem, fala para Noé, porém, depois disso que eu te falei, você não pode comer pedaços de animais vivos, você não tem alma dentro dele. A partir de agora, mais um detalhe que você tem que saber, é que o sangue das suas almas vai ser cobrado. Ou seja, eu te permiti matar um animal para comer. Mas também disse que pela Torá não está certo matar animal para matar. Não é que a linha de raciocínio da Torá. Mas, também, ele te permitiu você matar o animal, porque esse animal foi criado para você. Você criou o animal para você poder comer ele. Mas, o seu semelhante, você não tem direito de tirar a alma dele. Mais ainda. Não só o seu semelhante, você não pode tirar a alma, a sua própria alma você não pode tirar. Uma proibição da Torá, das mais graves que tem, é uma pessoa que se suicida. Até aqui, você não conhece que enterra num canto, uma série de coisas que é uma coisa gravíssima. Por quê? Peraí, eu sou dono? Não. Por isso que Deus fala aqui que Zahadimhem lenafsotechem edroj. Ele usa a linguagem lenafsot, quer dizer, o sangue para a sua alma. O sangue seu pertence à sua alma. E a alma é uma parte de Hashem. Portanto, o seu sangue pertence a Deus. E se pertence a Deus, você não tem direito de mexer com esse sangue. Por isso que é muito importante, para cuidar da saúde. Porque quando se trata da saúde da pessoa, ele está mexendo com uma vida que não é dele. Não é só matar o outro que não pode se matar também. Em seguida, Deus fala que isso eu vou cobrar de todo animal. Quer dizer, não só eu estou proibindo que um ser humano se mate ou mate o outro, mas eu também proíbo animais matarem seres humanos. Proibido. E se um animal matar um ser humano, eu vou cobrar esse animal. Consta nos livros, quando um animal mata um ser humano, ele se enfraquece, de forma que ele vai ser muito facilmente predado por outro. Isso vai ser justamente a forma que a Shem vai cobrar a alma que ele tirou de um homem. Não só isso, mas até existe uma lei, bem mais para frente, para essa Mishpatim, onde um animal que mata um ser humano vai ser apedrejado. Então é muito grave isso. Não pode tirar a alma do outro a tal ponto que até o animal vai ser cobrado. Então, se foi visto isso, vai ser cobrado num tribunal e ele vai ser morto, e se não foi visto isso, ele vai ser cobrado diretamente na justiça. E mais ainda, continua Deus falando para o Noé, o miyad ha-adam, das mãos do homem, o irmão, eu vou cobrar a alma do homem. Ou seja, a partir de agora você precisa lembrar de um detalhe. Acabou esse negócio do homem ser um animal. A partir de agora o homem precisa ser um homem. Um homem quer dizer um homem. Uma pessoa ereta, uma pessoa que é irmã dos demais. Lembrando, como Deus fala na continuação, Shofer Dam Ha'adam, aquele que derramar o sangue do homem, o seu sangue vai ser derramado. Por quê? Porque a imagem e semelhança de Hashem foi feito o homem. E, portanto, é proibido o homem tocar na coisa mais sagrada que tem dentro do outro homem, que é a alma dele. E mais ainda, que cada um tem a obrigação de cuidar da alma do próximo. E quem tira a alma do próximo, mesmo que um segundo antes da alma de fato ter que sair daquele corpo, ele vai ser cobrado por esse um segundo que ele tirou da vida do outro. Por quê? Porque até mesmo um pequeno segundo da vida do homem perante a Shem é sagrado e é importante.
Quer dizer, nem pensar em eutanásia, né?
Isso, de jeito nenhum. Exatamente, de jeito nenhum. Isso é assassinato. Pela Torá, isso é considerado um assassinato. Um médico que faz eutanásia vai ser cobrado depois que está assassinado o paciente dele.
Eutanásia, até não digo, eutanásia, você tem que virar o vídeo.
Os aparelhos, sim.
Se a gente for um grande terminal, está sofrendo, está morrendo, se ceda.
Não, tudo bem, ele está vivo, as máquinas estão mantendo ele vivo. Tudo bem, para ele não sofrer é uma coisa. Você tem a obrigação de diminuir o sofrimento do homem. O problema é desligar as máquinas para ele morrer. Isso é proibido fazer. Isso que a Shem está cobrando aqui, isso é importante também saber. Quando aqui diz a Torá que aquela pessoa que derramar o sangue de alguém, o seu sangue vai ser derramado, a pessoa já castigo. Não é castigo. Não tem castigo nenhum. A vida não termina aqui. E, portanto, uma pessoa que assassinou um ser humano no mundo, se ele não for perdoado por isso, ele não tem próxima fase. Saindo daqui, o que vai acontecer dele? Não sei. Ele vai ter que passar por um processo bem mais complicado para poder purificar ele, para poder ir para um outro mundo. Por isso que a Shem fala, olha, a única forma de perdoar pelo sangue que esse sujeito, esse assassino derramou, é derramando o próprio sangue dele. Quando ele for morto por um tribunal, um julgamento, tudo muito bem feito, a partir do momento que ele for morto, ele vai estar com a ficha limpa para poder continuar a vida. E se ele não for morto, ele não vai estar com a ficha limpa para poder prosseguir. Então, a partir do momento que for cobrado dele essa multa, não é uma multa que está sendo cobrada, mas sim está sendo perdoado. Ele está sendo expiado. A partir do momento que ele está expiado, ele vai poder partir para uma nova vida boa. Só para encerrar, O Barbanel, que é um dos comentaristas da Torá, traz aqui, quando Noah e os seus filhos saíram da Teivá, eles tinham 4 medos. Quais eram? Em primeiro lugar, eles estavam muito tristes com a morte dos seus colegas. Vale, pensa. Todos os colegas de escola deles morreram. Todos os colegas de trabalho morreram. Todos os vizinhos morreram. Todos os guardinhas de rua que eles cumprimentavam toda manhã morreram. Todo mundo. Eles estão no mundo, olha para a volta deles e
nada.
Esse era o primeiro medo deles. Como é que vai ser a terra a partir de agora? Essa coisa vazia, esse deserto? Primeiro medo. Segundo medo. Olha, enquanto nós éramos muitos, nenhum animal vinha para cima de nós. Porque se vinha um animal, todo mundo partia para cima dele e acabava com ele. Agora, estamos sozinhos aqui, 8 pessoas. Os animais vão fazer a festa. Estavam com medo. Terceiro medo deles. Nós saímos da Teivá, vamos comer o quê? A planta, tudo bem. Eles estavam com sementes, levaram, vamos plantar. Mas quanto tempo vai levar para me crescer uma planta para poder comer? E até lá, passar fome? O que eu vou fazer agora? Ainda que na Teivá, acabou. Acabou de novo. E agora? Quarto problema. Se a partir de agora der briga com os meus filhos, igual deu briga com os filhos de Adama e Shon, o que vai ser? Vai começar de novo agora o assassinato? Não vai ter nenhum tribunal, porque todos foram embora também. Então quem vai julgar o que vai acontecer? E por isso a Shem já foi direto ao assunto. Quando nós agora saímos, ele já foi direto respondendo os 4 medos dele. Em primeiro lugar, está com medo que acabou todo mundo? Já estou te dando uma abraçada que vai se frutificar e se multiplicar. Manda ver que você vai ter um monte de gente para popular de novo o mundo. Você vai ter amigos, você vai ter família, você vai ter todo mundo de volta à sua volta. Em segundo lugar, está com medo que os animais vão te atacar? Não. Eu estou impondo agora um medo e um temor dos animais diante de vocês. Terceiro lugar, o que vai te dar comida? A partir de agora está permitido comer animais. Já vai lá, um cantinho, já tem animal, já pega, você já vai ter o que comer. E quarto medo seu, e aliás já nisso, né? No meio disso já, eu vou proibir, ao mesmo tempo que estou te permitindo comer os animais, eu já te proíbo tirar partes de animais vivos para que você não vire uma pessoa cruel. Não quero que fique cruel. E não vai ser por causa do seu alimento, da sua alimentação, que vai virar cruel. Não. Já começa sabendo que tem coisas que não se faz. E ainda quarto medo seu, fica tranquilo. Eu vou cobrar o sangue de quem for derramado. Eu vou cobrar de várias formas. Pode ser que eu vou cobrar diretamente. Então, se tiver tribunal, vai ser o tribunal que vai cobrar. Se não tiver tribunal, Deus fala para nós, fica tranquilo. Pensa que não tem minha forma. Para quem tem animais ferozes, é o cuidar dos assassinos também. Então, você pode ficar muito tranquilo que os seus 4 medos já estão sanados desde o início. Popula o mundo. Não se preocupa com os animais, que os animais não vão te atacar. Eles têm medo de você a partir de agora, e como o Agmará atrás, que o Galacabachan, que era um gigante morto, os animais atacam. O nenenzinho vivo, eles têm medo de chegar perto. Terceiro lugar, não se preocupa com a alimentação. Tem comida para você, pode comer os animais, mas cuidado, não vai ser cruel. Então tem limitações. E quarto lugar, não tenha medo, que a partir de agora, se alguém assassinar, ou o tribunal vai cobrar dele, e se não for no tribunal, se não tem tribunal, se o tribunal não fizer o serviço, se o tribunal não viu, eu, Deus, vou cobrar dessa pessoa, se for diretamente, se for por intermédio de animais, se for por intermédio do que eu quiser, não me faltam instrumentos no mundo para poder cobrar da vida sagrada de uma pessoa que foi tirada.